Teresa.
Só que uma pequena introdução. Eu conheci a Teresa no festival de yoga, que terá sido, já não me recordo quando, mas no início do ano, foi em março. Foi em março. E numa das apresentações, a Teresa estava. Era oradora e falou sobre Feng Shui. E no final da apresentação, a primeira coisa que eu fiz foi ir ter com a Teresa e de alguma forma pedir conselhos pessoais de Feng Shui. E hoje tivemos a trabalhar a tarde toda.
Mas quem ficou cansado foi o Sandro.
Mas quem saiu cansado foi eu. Estivemos a trabalhar a tarde toda, ou parte da tarde, e é simples. Nos últimos meses tenho andado à procura de um novo escritório para Autoboca. E a questão do Feng Shui e das energias e dos espaços, da forma como nos sentimos nelas, algo que eu percebo muito próximo de zero, mas que entendo que é importante e que quis que a Teresa visse um espaço que está em cima da mesa. Mas isso não é o tema de hoje, o tema é como é que o Feng Shui entra na vida da Teresa e depois a outra pergunta fica para mais tarde.
Fica para mais tarde. Então, o Feng Shui entrou na minha vida quando? Após 20 anos de know-how de fabrico de mobiliário e decoração, me começou a fazer alguma confusão os projetos que apresentava às pessoas, fosse na sua maioria com a preocupação máxima de respeitar ou de estar de acordo com as tendências da altura. E depois também o facto de o projeto apresentado para um resto de chão fosse o mesmo para o primeiro andar, quando a tipologia é igual, mas as pessoas que vivem na casa são completamente distintas, portanto, e começou-me a fazer imensa confusão. E depois de muita busca e de muita formação a nível espiritual, houve uma altura em que o Feng Shui me apareceu assim do nada. E foi mesmo do nada, porquê? Porque esta escola começou a fazer publicidade num centro que eu tinha escolhido para fazer formação de cristaloterapia. E chamou-me a atenção, eu disse, tu vais ter agora Feng Shui aqui, vou, é a escola de Lisboa que está a tentar desenvolver um projeto aqui, a primeira turma vamos tentar que seja aqui no meu espaço. E assim foi. E curioso que quando eu fui ver o que é que era a escola, eu já tinha enviado para lá um e-mail há coisa de meio ano atrás, a perguntar quando é que eles vinham dar curso ao Porto. E não associei uma coisa à outra. E esse e-mail, obviamente, que está na minha caixa lá, emoldurado. Pois, ao fim de 3 anos, eu estou como coordenadora dessa escola no Porto. Portanto, a diferença de como é que a coisa
ao
funciona.
Fim de
3 anos.
Uau! É. Foi incrível, parabéns!
Então, como é que isto começou? Pois eu fui aluna da primeira turma que se montou cá em cima no Porto. Foi um ano extremamente desafiante, em que quase todos os fins de semana de formação me acontecia alguma coisa que me impedia de ir. Dois fins de semana, inclusive, eu não consegui ir. Uma das vezes estava num projeto na Madeira de um hotel e que atrasou imenso, e eu tinha a viagem de regresso marcada na sexta-feira para estar presente no fim de semana de formação e não consegui vir, porque tudo atrasou e eu não podia vir à costas ao projeto sem estar tudo montado. E houve um outro fim de semana em que faleceu uma pessoa da família na sexta-feira e que me impediu de eu sábado e domingo estar presente. E depois os professores de alguma forma me tentaram dar um resumo de maneira a que eu não perdesse o fio à meada, e a coisa foi rolando. Mas foi foi um primeiro ano extremamente desafiante, no sentido de que eu não conseguia perceber se todos estes entraves eram para me testar até que ponto é que eu queria mesmo ir em frente na busca de Feng Shui, ou se era para o oposto, o caminho não é por aqui. E eu percebi isto ao fim do segundo ano. Percebi isto no início do segundo ano, quando percebi o que é que uma frase que andava na minha cabeça há muito tempo, naquele dia fez sentido, que foi: quando a dor de mudar for maior, quando a dor de não viver, de não estar a viver, for maior com que a dor de mudar, tu mudas. E então aí, num dia, larguei 20 anos de empresa, não sei quantos anos de relação, larguei tudo. E atirei-me para o segundo ano, e atirei-me para o terceiro ano, e fui fazer o terceiro ano a Lisboa, ao mesmo tempo que estava a fazer o segundo, e fui a primeira aluna cá em cima do Norte a receber o diploma profissional. Isto
sem receber dinheiro.
Sem receber dinheiro.
A viver de poupanças passadas?
De poupanças passadas, de algumas consultas experimentais que ia fazendo, mas a custo, a valor muito irrisório. E aí tenho que agradecer à Escola Nacional Feng Shui, porque percebeu que de alguma forma deveria de me apoiar. E estava eu a meio do segundo ano, e propuseram-me eu ficar com a parte de secretariado cá em cima no Porto, e começaram a deslocar tudo o que era feito centralmente em Lisboa cá para cima para o Porto. Tudo que dissesse respeito aos alunos do Porto seria feito no Porto, e aí eu comecei a ganhar um extra, mas que descontava nas formações.
Okay.
E pronto, e há 3 meses que estou à frente da coordenação do Porto, e neste momento o Feng Shui mudou. Quando se ouve dizer este curso mudou a minha vida, eu posso dizer mesmo com toda a certeza que efetivamente este curso mudou a minha vida. Portanto, o Feng Shui entrou na minha vida assim. E neste momento é a minha forma de viver.
Incrível.
É a minha forma de viver.
Isso é incrível, não é? Conseguir. Eu já tive essa sensação de mudar de vida quando abri a Outgo, que foi mais ou menos a mesma coisa. Também foi assim uma decisão, e foi uma mudança total da minha vida. Eu costumo dizer que foi tão bom mudar de vida, que eu pondei mudar de vida outra vez
só para sentir aqueles
altos e baixos.
É que eu começar
extremos.
A escalar de zero, não é? Ou do menos não sei das quantas, não é? Porque muitas das vezes a gente começa e não está sequer no zero, está mesmo no fundo do poço. E aí não é o zero, aí eu acredito que é o menos não sei de quantas. Melhor do que o atingir é o desafio do caminho, não é? Porque se nós não apreciamos o caminho, depois de atingir aquilo que nos propusemos, pronto, está atingido, e agora? Portanto, o que vale a pena realmente é desfrutar do caminho, até chegar lá. Porque depois de chegar lá, olha...
Tem que estar apaixonados pelo caminho. E tem que ser apaixonante.
Tem que mexer. Porque se não mexer com a alma não faz vibrar o físico, e se o físico não vibrar, nós estamos pura e simplesmente a vegetar, não é? Estamos a viver na rotina do dia a dia, e parece que nos esquecemos de respirar. É uma coisa absurda, não é? Pronto, e isso a mim não faz sentido. Como não fez sentido, e naquele dia, pronto, foi tudo. Então,
foi assim. Então vá, retomando, eu queria fazer outra questão. E a questão é, de uma perspectiva, eu percebi que a Teresa, os primeiros projetos foram surgindo no momento ainda que estava a estudar. Os seus primeiros clientes, através das consultas, a um valor provavelmente irrisório do que hoje, não é? Para acumular experiência, para... Okay. Qual foi a primeira experiência empresarial, isto é? Há objetivamente alguma experiência empresarial? A primeira experiência empresarial acontece da mesma forma que aconteceu comigo, isto é, que a procuro de um ponto de vista pessoal e que depois percebo que me poderia ajudar empresarialmente, ou...
A primeira experiência empresarial, podemos chamar assim, nasceu de uma IPSS, em que eu fiz uma palestra num encontro que eles desenvolveram, porque este IPSS tem uma quinta pedagógica junto, em que as pessoas são pessoas especiais que coabitam nesse espaço, têm toda uma envolvência da quinta, em que podem diariamente lidar com a terra, com o cultivo, com os animais, e fizeram um dia aberto, foi um sábado, um dia, chamaram-lhe o dia do bem-estar, e que, tipo, gratuito, toda a gente que quis participar, participou, de forma a que as pessoas que lá fossem espreitar tivessem todas as horas atividades distintas para experienciar o bem-estar. E eu fui convidada por uma assistencial que trabalha lá e aceitei. E ela pensou que eu não ia aceitar, porque foi para substituir uma desmarcação, chamemos-lhe assim, de última hora de alguém. Mas isso para mim foi tranquilo. Ela pensaria que não, que eu ia preencher um buraco e que não ia querer de todo, e para mim, na boa.
Foi mais do que foi.
Não, para mim era mesmo para ser eu e não a outra senhora que ia lá fazer no centro das contas.
Foi, aconteceu porque tinha que acontecer, não é?
Tinha aulas, do segundo ano ainda, e faltei à aula quase até às 3 da tarde, porque quis estar lá presente e quis estar um bocadinho antes e após para perceber e estar com as pessoas. E então lá fui fazer uma palestra para falar Feng Shui. E foi extremamente engraçado, porque foi, nunca houve vivido uma quinta, em terra batida, no meio dos porquinhos e dos animais e do milho, a falar Feng Shui. E a dinâmica foi extremamente interessante, porque o Feng Shui nasce da observação da natureza. Portanto, nós estávamos mais do que no local certo para falar de Feng Shui, embora a maior parte das pessoas não percebessem o que é que eu estava a falar, a não ser quando eu comecei a chamar todos os rituais que as nossas avózinhas faziam em casa e lhes pus o nome de Feng Shui, e que nada mais, nada menos é do que Feng Shui, só que uma forma de estar, de lhes chamar e caracterizar de outra maneira. Porque quando nós temos aquela parte mais cristã, do padre vir à nossa casa na Páscoa benzer a nossa casa com o incenso e com a água benta, a limpeza que nós fizemos e que nos auto-obrigámos a fazer e que ao mesmo tempo estralhamos a nossa casa, a limpeza para a Páscoa, é nada mais nada menos do que Feng Shui, porque no Feng Shui também se aconselha, para além de limpezas nas mudanças de estação, de estralhar, e no fim não é benzer, damos-lhe outro nome, mas é harmonizar com o incenso, com flores frescas, com águas de rosas e tudo e mais alguma coisa. Portanto, a conotação e o nome é que são pontos diferentes, porque acabámos por ser a mesma coisa. E eu puxei o pessoal, pronto. Chamei-lhes a atenção e deixei de falar de Feng Shui e falei de práticas que os avós e as bisavós faziam.
Isso, no meio empresarial, é marketing.
Eu, por acaso, foi.
Isso é a forma como chegamos ao nosso mercado e que adaptamos a linguagem para que o nosso público perceba.
Mas eu fiz isto sem intenção nenhuma,
claro,
okay?
Mas...
Eu só fiz isto com a intenção de que as pessoas conseguissem falar a linguagem delas e elas percebessem, afinal, o que é que eu estava ali a querer falar. E isso converteu-se em quê? Converteu-se em chamar a atenção das pessoas e ter desenvolvido um projeto que neste momento está em stand-by por questões financeiras até voltar a seguir rumo, que foi o da astrologia do Ki.
Astrologia?
Do Ki. Foi fazer um estudo das energias das pessoas que trabalham na CPS e colocá-las a trabalhar em função de nutrição, para que todas as pessoas ao fim do dia se sintam duplamente satisfatórias, duplamente conseguir tirar vigor do trabalho, que é algo que não acontece, porque as pessoas normalmente ao fim do dia estão cansadas, mas se tiverem em ciclo de nutrição, é possível o trabalho nutri-las. E recolocá-las muitas das vezes nas funções que nunca fizeram, mas que são as mais auspiciosas para elas. E está a ser um desafio tremendo. Portanto, este foi o primeiro, foi numa quinta pedagógica de uma PSE, e começou com uma palestra que eu prescindi um bocadinho do dia
do tempo.
Curiosamente, para uma aula de Xing, que hoje eu tenho 3 níveis de Xing, portanto não perdi nada. Eu acabei por ir buscar mais à frente.
Mas foi o primeiro contacto com isso?
Foi.
A sério?
A sério. Foi nesse dia.